E nós vamos conversar agora ao vivo, toda a rede, com Osmar Serralho, que é do PMDB do Paraná. Deputado, bom dia.
Bom dia, um prazer falar com vocês.
Satisfação falar com o senhor novamente. Deputado, primeiro queria a sua avaliação deste modelo que o Senado fez, foi diferente daquele que optou a Câmara dos Deputados. Nós ouvimos os vários pronunciamentos e depois o desfecho com o afastamento da presidente Dilma Rousseff. E o mais importante, tem pressão para o brasileiro agora, é o que vai acontecer, quais serão os desdobramentos, como o novo governo interferirá na vida de todos. O senhor tem que tipo de leitura para que a gente possa, de fato, agora se ter um cenário mais claro e definido para o cidadão. O que pode acontecer, deputado?
Bom, em relação ao processo, o rito agora assume o presidente do Supremo, porque agora começa o processo criminal, onde as provas poderão ser produzidas, porque até agora é apenas a admissibilidade. Pinta-se de uma forma muito diferente, até na sustentação da própria defesa ontem, a impressão que já se condenou. Não, agora apenas se disse o seguinte: existe a plausibilidade de o delito ter sido cometido. Agora é que as provas serão produzidas pela presidente da República para que, dentro do prazo de 180 dias, ela possa ser julgada, e nem precisa ser julgada em 180 dias. Na verdade é, se ela não for julgada dentro de 180 dias, ela tem direito a retornar e o processo continuaria. Evidente que não se imagina que não se conclua em 180 dias esse julgamento, né? Isso sob o aspecto lá do Senado, sob a condição do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Agora, é evidente que em relação ao outro lado, a expectativa é enorme, exatamente porque nós estamos, o país está à deriva, a presidente da República perdeu absolutamente a confiabilidade, e sim, um líder que não tenha a credibilidade necessária junto ao público e a confiança dos seus liderados não tem como servir de orientadora para algum caminho. Tanto é que nós estamos retidos, contidos, nesse tempo todo, sem que se saiba para onde nós iremos. Ao contrário, a cada dia mais, com mais dificuldades, mais desemprego, mais insegurança jurídica, enfim, um Estado que em direito se diz de anomia, não se tem regra. Nós não temos mais regras, não temos mais quem comande a Câmara dos Deputados na situação que está. Então, eu acho que nós realmente temos, a partir de hoje, um alento, com todas as dificuldades que certamente terão que ser enfrentadas. Alguém que saiu de uma guerra sai quebrado. Agora, tem que se organizar para alavancar o país, a começar pelo ânimo das pessoas, porque se só isso, só a confiança e a credibilidade forem retomadas, já é um grande passo em busca do realinhamento, enfim, da volta ao caminho do progresso pelo qual nós transitamos. É uma pena que nós abusamos. No governo Lula, o país teve as melhores condições no mundo para estruturar-se, né?
Certo.
De forma a progredir, a desenvolver, e malbarataram isso, rasgaram, jogaram a nossa riqueza no lixo.
Deputado, vamos ouvir a pergunta, e ele está em Brasília, a pergunta de Walter Lima.
Muito bom dia, deputado. A minha pergunta é o seguinte: nesse processo de discussão pelo afastamento da presidenta Dilma, a população foi bombardeada com duas palavras: impeachment e golpe. Pergunto ao senhor, o que entra para a história sobre essa decisão, essa discussão no Congresso Nacional? Entra para a história o desfecho: impeachment ou golpe? Golpe ou impeachment, deputado?
Olha, na verdade, um esclarecimento para se compreender melhor. A denúncia que foi apresentada tinha certamente mais de 15 acusações. Das 15 acusações, o primeiro corte que foi feito, e foi pelo presidente da Câmara, aquele que é acusado como de outro poder para perseguir, na verdade ele beneficiou em muito a presidente Dilma, porque ele tirou todo o passado da presidente, todo o comprometimento das eleições, as contas do Tribunal de Contas que foram rejeitadas, tudo o passado. Ela só ficou de 2015 para cá. E daí deixou esse discurso: não, ela só cometeu equívocos de lei orçamentária, isso é só problema de lei de responsabilidade fiscal, isso é só formalismo. E por isso que o que se insistia era no conjunto da obra, na verdade, o julgamento do Poder Legislativo é um julgamento da conduta de alguém que não mais pode prosseguir sendo titular do cargo máximo do país. Ponto. Agora, golpe ou impeachment? É simples. A aparência que há é que alguém que chega a presidente da República é absolutamente liberado para fazer os maiores absurdos, afundar, desesperar o país. Ninguém mais sabe o que vai acontecer e não se pode tomar nenhuma medida. É um absurdo esse raciocínio. Até porque o PT, por mais de dezenas de vezes no passado, propôs impeachment. E lá não era golpe. Não existe isso. Não existe outra alternativa no presidencialismo quando não se tem mais confiança em razão de fatos comprovados que são crimes de responsabilidade, porque dizer-se que não cumprir a lei de orçamento não é de nada, é a estrutura da democracia se originou no respeito ao orçamento. Isso vem lá da Carta Magna de 1215. A população só recolhe tributos autorizada, o governo só pode recolher tributos autorizado pelo povo, através de quem? Do Congresso. E daí esse dinheiro recolhido só pode ser gasto como pelo presidente? Através de autorização do Congresso. Ela achou que não precisava de autorização do Congresso, e não estamos falando de milhões, e nem de 1 bilhão. Nós estamos falando de mais de 50 até 100 bilhões, quebraram o país. Esse país está quebrado e vai passar para a história a presidente Dilma, não como quem desrespeitou formalmente, vai passar tristemente como alguém que, lamentavelmente, levou o país à bancarrota.
Deputado, o senhor tem uma carreira parlamentar marcada por esse discurso mesmo, de moralização, de valorização do combate à corrupção. Essa é a sua marca em várias outras participações, inclusive CPI. Mas, por outro lado, sejamos equilibrados e sejamos justos. O senhor se sente constrangido de pertencer a um partido em que o próprio presidente, que assumirá oficialmente hoje, Michel Temer, também é investigado na Lava Jato e outros tantos? É preciso também ter essas duas versões para a história. O que, que o senhor tem a responder sobre isso?
Bom, a mim, pelo menos, não me parece que ele esteja na Lava Jato. O que ele está sendo acusado é de que ele também teria praticado essa edição de decretos sem autorização do Congresso Nacional. Essa é uma acusação que está pendente e que, evidentemente, vai ser examinada. Bem que eu falo que não é a prática em si formal, é o conjunto da obra. E isso me exime o presidente da República desse exame. Agora, é diferente você ser responsável e ligado a aquilo que eu próprio, como relator da CPI do Mensalão, nunca qualifiquei assim, até para não aparentar exagero nas tintas. Mas depois, aquilo que nós levantamos e mandamos para o judiciário, lá foi qualificado como organização criminosa. O que agora se repetiu pelo próprio Janot. Então há uma organização criminosa. É diferente você defenestrar alguém que faz parte de uma organização criminosa, que se beneficiou e que se fala que estamos desrespeitando o voto. Mas que voto, pelo amor de Deus? Então você se apodera do dinheiro público, faz uma campanha desbragada, bilhardária, e ainda acha que tem direito de permanecer no poder. Porque não tem credibilidade para isso, é muito triste. A única maneira de nós recomeçarmos a história, darmos oportunidade ao Brasil, é, de fato, como eu disse, recobrar a confiança, a credibilidade. Agora, voltando mais sobre a sua pergunta, é claro que em todos os partidos existem essas dificuldades. Agora, cabe a cada um de nós, dentro das circunstâncias e daquilo que lhe é possível, lutar e brigar para que a gente faça uma limpeza necessária em relação àqueles que tenham efetivamente a culpa demonstrada.
Muito bem, deputado Osmar Serralho, agradecemos mais uma vez a sua gentileza de conversar conosco. Apenas como registro, no ano passado, inclusive, o vice-presidente Michel Temer, ele publicou, inclusive, uma nota, porque ele foi citado por dois delatores na Operação Lava Jato, sim, Fernando Baiano e Júlio Camargo. Agora, evidentemente, que aceitamos, claro, o seu raciocínio e as suas explicações tão claras. E eu agradeço a sua gentileza em conversar conosco.
Capelão, uma...